Aleluia. Quantos estão felizes em estarem na casa do Senhor essa manhã? Levanta a mão e digam amém.
Amém.
Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Convido você, mesmo sentado, mas com o coração voltado ao Senhor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. João, capítulo 6. Vamos falar um pouco sobre os milagres de Jesus. A partir do versículo, vamos ler alguns versículos pontuais e depois vamos ler do 16 até o 21. Então, olhe primeiro comigo, versículo 12 do capítulo 6. Ele diz assim: quando estavam saciados, se você tem uma caneta aí, grife essa palavra na sua Bíblia, marque ela aí no seu tablet, no seu smartphone. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Versículo 16. Chegada a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a atravessar o mar rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. Tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de bom grado, o receberam, e imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Amém? Vamos ler até aqui. No capítulo 6 de João, nós vemos a descrição de alguns milagres de Jesus. Um dos mais conhecidos, e acredito que um dos mais pregados, é sobre a multiplicação dos pães. Então, se você ler anteriormente, a partir do versículo 1, você vai saber um pouquinho mais, você que ainda não sabe, sobre a multiplicação dos pães. Jesus alimenta, a Bíblia cita aqui 5 mil homens, não são contadas as mulheres e as crianças. Então o milagre foi realmente grande. E quando todos eles estavam saciados, Jesus chama os discípulos e fala: recolham. Ele se preocupa com o desperdício. E ele fala assim: recolham tudo que sobrou. Os discípulos começam a recolher e eles enchem 12 cestos. Então, ao final da refeição, sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos, 12 apóstolos, 12 discípulos. Basicamente, cada um ficou com um cesto. A partir desse momento, as pessoas ao redor, vendo a maravilha desse milagre, querem coroar Jesus como rei ali mesmo. E Jesus se retira dali. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 15, diz assim: Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Jesus sai. Ele não entra na onda, ele sai fora. E os discípulos seguem no fim do dia, já ao entardecer, começando a escurecer, eles tomam um barco rumo a Cafarnaum. Eles vão atravessar o Mar da Galileia. E no meio dessa viagem, eles encontram uma tempestade. E é sobre essa tempestade que nós vamos também falar um pouquinho essa manhã. A Bíblia nos fala, no versículo 16, que chegava tarde e que os discípulos desceram para o mar. Nós, conhecendo alguns desses discípulos, sabemos que eles sabiam bem como, né, velejar com um barco. Alguns eram pescadores. Então, o caminho seria muito tranquilo. O problema é que no versículo 17, acompanha aí comigo. Entraram no barco e começaram a atravessar o mar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Versículo 18. O mar agitava-se por causa de um forte vento que soprava. E aí eu pergunto para você. Como que eu faço? Quando no meio do caminho, indo para qualquer lugar, ou indo fazer qualquer coisa, eu me deparo com uma tempestade. A primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã é que Deus, Jesus, nos prepara para passarmos por uma tempestade. Os discípulos recolhem-se, lá onde, quando a gente leu o primeiro versículo, o 12, Jesus manda que eles recolham os cestos, e basicamente cada um fica com um cesto de pães. Provavelmente eles estavam servindo, eles também se alimentaram. E quando o barco chega em determinada altura, aqui falam assim, no versículo 19, tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios. Isso é mais ou menos 5 quilômetros, quase 6 quilômetros. É uma boa distância. Se o vento estivesse a favor, eles abririam as velas e poderiam seguir tranquilamente, mas o vento era contrário. Então eles tiveram que remar. E para remar você tem que fazer força. E como é que eles iam fazer isso se eles não tivessem se alimentado? Se eles não estivessem preparados para aquilo? Jesus sabia que tudo aquilo ia acontecer. Então ele prepara e alimenta os seus discípulos para dar continuidade ao milagre. Por que continuidade ao milagre? Porque até ali, muitas pessoas tinham visto somente o Jesus que multiplicava pães. O Jesus que trazia abundância. Mas aquele momento, aquele próximo passo, seria o passo onde nós veríamos os discípulos passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma tempestade. E eu percebo o cuidado de Jesus com isso, com a minha e com a sua vida. Lutas, tempestades, fazem parte do processo. Você não vai conseguir escapar disso. A diferença é o quão preparado em Deus eu estou para passar por essa adversidade. Pode parecer difícil. Ninguém espera que uma tempestade apareça no meio do caminho. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como foi a sua semana. Mas nem sempre somos preparados para passar por tempestades. Para enfrentar tempestades. Mas em Cristo, nós somos preparados para passarmos por essas tempestades. Amém? No versículo 19, lê, tendo remado cerca de 25 ou 30 estádios, viram Jesus aproximar-se do barco, andando sobre as águas e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse, sou eu, não temais. Você pode estar passando por uma tempestade na sua vida, ou pode estar atravessando essa tempestade. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Na tempestade, Jesus está com você. Quando eu leio esse texto e vejo Jesus se aproximando do barco, eu não consigo separar. Para mim é como se fosse basicamente a mesma história. Me traz a memória. Daniel 3. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego são jogados na fornalha. Deus não os livra da fornalha, Ele os livra na fornalha. Jesus não tirou os discípulos e falou assim, vamos fazer o seguinte. Não precisa passar pela tempestade. Pede um Uber e dá a volta. Não, Ele não fez isso. Ele sabia que era necessário passar por essa tempestade. E que Ele estaria presente. Então, por mais difícil que seja a circunstância ou a situação que você passe ou venha passar, saiba que Jesus está junto com você. Ele caminha junto com você. Se você estiver num barco no meio de uma tempestade, Ele vai andar sobre as águas para te acompanhar. Nós, como cristãos, vendo os movimentos que acontecem hoje em dia, nos deparamos assim com ligando a nossa TV, enfim, com frases do tipo, crente não tem dificuldade. Se você se tornar cristão, você só vai ter vitória. Você não vai enfrentar luta. E eu fico preocupado com isso. Com a visão que as pessoas têm do Evangelho. Porque eu não consigo olhar para isso e encontrar algum texto que me dê base na Bíblia para acreditar nessas frases. Poucas pessoas sabem, não sei se todos sabem, esse ano nós passamos por algumas dificuldades, por algumas coisas, por alguns problemas. E durante a caminhada, eu pude sentir muito claramente Jesus caminhando junto comigo, pelas dificuldades que eu passei. Enquanto a gente estava começando o culto aqui, o Júnior estava ministrando louvor. Eu sabia que eu ia ter que subir uma hora. E eu falei assim, Deus, como pode? Porque em um determinado momento desse ano, eu achei que eu nunca mais ia poder fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Eu achei que dali para frente as coisas não iam caminhar. Meu médico era muito sincero, então ele pintava o pior quadro possível. E eu ficava me perguntando, Deus, e aí? Nós oramos aqui, eu estive aqui quase todos os dias dos 12 cestos cheios. E eu falava, por que ele não passa isso? Por que eu não acordo amanhã cedo, pastor Ricardo, e não tem mais nada aqui? Mas ele sabia que eu precisava passar por isso. E que era importante que eu passasse. E durante todo momento eu pude ver o Senhor caminhando junto comigo, cuidando de mim. Eu fui fazer um exame chamado punção. O pessoal sabe o que é isso? Negócio bem legal, assim, eles colocam uma agulha no seu pescoço, né? Eu tinha uma, para quem não lembra, fiquei com um caroço aqui no pescoço. E aí você fica deitado, tem um ultrassom, e ele coloca o aparelho do ultrassom e essa agulha fura esse caroço. E ele fica lá examinando. E ele falou assim, olha, pode ficar tranquilo, porque se for maligno, vai ser vascularizado, vai ter sangue. Falei, então tá bom. Aí daqui a pouco o médico ficou quieto, falei, o que foi, doutor? Ele falou, não, tem um sangue aqui. Falou, não, mas pode ficar tranquilo, porque ele não está escapando, esse sangue não está indo para lugar nenhum. E ele também não está crescendo, né? Ele está com 5 centímetros. Falei, não, doutor, mas semana passada ele tinha 3, 4. Falei, então está crescendo. Aí saiu o resultado, e aí lá o médico leu e falou assim, olha, chegou a vascularizar sim, mas aconteceu alguma coisa no meio do caminho que enclausurou esse sangue. Então ele está aí dentro, mas alguma coisa aconteceu e esse sangue não saiu. Eu fiquei olhando para ele e falei, você não sabe o que aconteceu, eu sei quem fez isso. Eu sei quem faz isso, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem anda de mão dada comigo, mesmo em meio à tempestade. Eu sabia disso, eu tinha certeza disso. Mas nós como cristãos, às vezes pensamos isso, né? Eu sou crente, então eu tenho um selo, eu sou imune ao câncer. O crente não fica desempregado. Ah, é? Onde é que está escrito isso? Essas coisas podem acontecer com qualquer um de nós. Mas a certeza que nós temos é que por todo o percurso, Ele vai estar junto comigo, Ele vai estar junto com você. Amém? Olhe para a sua Bíblia no versículo 21. Diz assim: então eles de bom grado receberam Jesus no barco. E imediatamente o barco chegou à praia para onde iam. Na versão, a Bíblia Mensagem, parte B do versículo diz assim, o versículo fala, então eles os receberam no barco e pouco depois chegaram à praia, no lugar exato onde pretendiam chegar. Primeiro ponto é que Deus nos prepara antecipadamente para a tempestade. O segundo ponto é que Ele caminha conosco durante toda a tempestade. E o terceiro ponto que eu quero falar com você, se eu não falasse três pontos hoje ia ficar chato, então eu preparei, Valdemar, três pontos, tá? É que com Ele, mesmo atravessando a tempestade, o destino não muda. Aonde Ele quer me levar é aonde eu vou chegar. Você fala assim, poxa, como assim? Filipenses 1, abra sua Bíblia comigo, Filipenses 1, versículo 21. Filipenses 1, versículo 21. Diz que, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o caminho final, depois de todas essas tempestades, eu sei onde eu vou chegar. Eu sei o lugar que Ele tem reservado para mim. Valdemar orou aqui agora pelas famílias. Ore diariamente pela sua família. A família é onde tudo começa e aonde termina. Começou lá no Éden, uma família. E vai terminar lá no céu, todos nós unidos como uma família. Então ore pela sua família. Ore por aqueles membros da sua família que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Porque essa certeza nós precisamos ter. Nós precisamos saber aonde nós vamos chegar. Olhando para as coisas que nós ouvimos na TV hoje, ou para o que ouvimos no rádio, ou vemos até dos nossos amigos conversando, eu acho que o exemplo da vida de Jó, para eles é uma derrota. Por tudo que ele passou, por tudo que ele sofreu. Mas para nós, Jó é vitória. Porque no fim, ele estava no lugar que Deus tinha reservado para ele. O lugar não muda. O destino final que Deus tem para mim e para você não muda. Eu não sei qual é o seu dia a dia, quais são as suas limitações, quais são as suas frustrações, mas eu quero que você entenda que Jesus está junto com você, está junto comigo, em todos esses momentos. A presença dele é real, como ela é real agora aqui nesse lugar. A presença de Jesus é real e ela precisa ser real em nossas vidas. Às vezes, no meio do caminho, você quer voltar atrás. Você quer entregar o Betis. Aqui, eles já tinham remado 5 quilômetros. Era mais fácil chegar do que voltar. Mas em diversas situações da nossa vida, tem hora que dá vontade de falar assim, não, eu quero voltar aonde eu estava. Vão existir momentos, sim, em que você vai conseguir voltar. Mas vão existir situações, como a que os discípulos enfrentavam aqui, que não dava para voltar. Não tinha como virar e falar assim, ó, meia volta. E é nesse momento, que mesmo que você não consiga andar, Ele vai te carregar no colo e vai terminar a caminhada com você. Que Ele vai entrar no barco e vai falar, eu estou aqui. Eu cuido de você. Nós vamos terminar agora. Nós vamos ultrapassar. Nós vamos chegar até o fim. E no lugar que eu preparei para você, nós vamos nos alegrar e vamos celebrar. Para terminar, eu peço que você abra sua Bíblia, se você já está no livro de Filipenses, vá até o capítulo 4. Versículo 13. Você que já sabe de cor, se quiser deixar sua Bíblia fechada. A minha Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo vem dele. Tudo volta para Ele. Ele é a motivação. Ele é aquele que nos dá o desejo de adorar. Ele é a razão por que nós estamos aqui nessa manhã. Eu acredito que se eu parar para conversar aqui, talvez eu não tenha, se não fosse Cristo, eu não conheceria a maioria de vocês. Às vezes não temos as mesmas afinidades, o mesmo círculo de amigos. Mas por Cristo nós estamos aqui. Então eu peço que você curve a sua cabeça no seu lugar. Feche seus olhos. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel conosco. Te agradecemos porque o Senhor tem nos preparado, Pai, para as tempestades que nós sabemos que virão, Senhor. Sabemos que nós somos imunes às dificuldades e às lutas, Pai. Mas nessa manhã nós te agradecemos porque sabemos que em qualquer circunstância o Senhor está conosco. O Senhor se faz presente nas nossas vidas. E te agradecemos, Pai, porque sabemos que contigo, Senhor, nós temos um lugar separado, Pai. Nós temos um lugar reservado para nós, Deus. Nós temos a certeza que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor. E por isso, nós te agradecemos nessa manhã, Senhor. Colocamos, Senhor, a nossa semana diante de Ti, Pai. Pedimos que o Senhor vá à frente, Deus, já nos preparando, tocando os nossos corações, trabalhando, Senhor, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, Senhor, aonde estivermos, seja conosco, Deus, cuida de nós, cuida do nosso coração, para que nós não pensemos, Senhor, em desistir no meio do caminho, Pai. Que na próxima dificuldade, não interessa qual for, que nós nos lembremos, Pai, que o Senhor está conosco, que o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor nos cuida, Deus, e que mesmo, Pai, que nós não consigamos andar, Senhor, nós temos a certeza que o Senhor nos pegará no colo, Pai, e irá nos carregar, Senhor, para fora, para ultrapassarmos essa luta, para ultrapassarmos essa tempestade, essa dificuldade, Senhor. Muito obrigado pelo Teu cuidado, Senhor, e pelo Teu amor tão grande, Senhor, que nos reúne aqui nessa manhã. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.